estratégica, diz que melhorou as contas do pago público, diz que assegurou a recapitalização, mas depois faz aqui uma nota negativa onde diz que garantiu a dívida financeira da empresa em caso de incumprimento estes 615 milhões. Tem as tais denominadas cartas de conforto relativas ao exercício do direito putestativo. Eu queria-lhe fazer três perguntas rápidas sobre isto. Primeiro, se considera que era mesmo uma carta de conforto? Segundo, se isto inclui dívida futura ou se é apenas relativo à dívida passada? E terceiro, se não foi dado aqui um incentivo, pelo menos na teoria, para a empresa crescer à custa de dívida?
Muito obrigado pelas suas excelentes perguntas, Sr. Deputado. O Tribunal de Contas, de facto, refere como ponto eventualmente menos positivo, num quadro nono dos méritos e riscos, ele não diz que é negativo, diz que é um risco, da avaliação. Portanto, é tudo objetivo alcançado e depois há dois riscos subjacentes, um é a perda de controle estratégico e o outro é a garantia da dívida financeira do Grupo TAP por carta de conforto a par pública para cada banco. Carta de conforto, entre aspas, não eram realmente cartas de conforto, mas o efeito prático, se calhar, não é muito diferente. O Tribunal de Contas também diz, no seu ponto 55, 56 e 57, e eu vou-me permitir ler estes três pontos, o seguinte: o incumprimento grave e definitivo dos compromissos assumidos pelo comprador atribui ao Estado, par pública, o direito putestativo de compra de ações até 100% do capital da TAP. 56. Tal direito permitia readquirir a participação 61% da Atlantic Gateway pelo mesmo valor, 10 milhões de euros, perdendo esta a capitalização e as prestações suplementares de capital colocadas na empresa. Terceiro ponto, 57. Apesar da par pública deixar de ter a maioria do capital social da TAP, os acordos previam mecanismo para dirimir as situações de incumprimento das obrigações da Atlantic Gateway, salvaguardando a posição do Estado, destacando-se o direito putestativo referido. Este ponto do relatório do Tribunal de Contas é muito importante, porque eu tenho visto dizer coisas absolutamente inacreditáveis relativamente a este tema do direito putestativo, nomeadamente relacionando o direito putestativo e o exercício das cartas de conforto com uma espécie de modelo de privatização onde os lucros estão todos no privado e os riscos ou os custos estão todos no Estado. Não é assim, eu, aliás, na minha declaração inicial, comecei logo por dar nota explicativa de porque é que isto não é verdade. Em primeiro lugar, O acordo relativo à estabilidade económica e financeira da TAP, que foi apresentado em Conselho de Ministros no dia 23 de outubro, e, portanto, prevê o direito putestativo do Estado, introduz mecanismos de acompanhamento e de controlo da área financeira da TAP muito exaustivos. Tem obrigações muito exaustivas para os compradores, a obrigação de terem contas de reserva, de darem nota daquilo que é a evolução do serviço de dívida, e de facto este direito putestativo é exercido com uma garantia para o Estado de que a situação de dívida que o Estado vai encontrar na empresa, se recomprar a empresa, estará sempre 25 milhões de euros abaixo daquela que se verificava na altura em que a empresa foi vendida. Portanto, havia um mecanismo de proteção do Estado. O Estado, se entrasse outra vez no capital em 2018 ou 2019, estava sempre protegido, porque podia exercer esse direito putestativo na altura em que a dívida atingisse um nível 25 milhões de euros melhor do que era no momento de privatização. E, portanto, havia este mecanismo de proteção. E por isso é que é, por isso é que não é verdade que o Estado estivesse sujeito ao risco de toda a dívida da TAP. Isto é, o Estado, obviamente, quando entra numa empresa, assume o risco da dívida. Mas essa dívida estava, pelos mecanismos do direito putestativo, limitada a ser menos 25 milhões de euros do que era no momento da entrada, no momento da privatização. E, portanto, o Estado tinha esta garantia de que se um dia tivesse que entrar no capital da TAP, coisa que não desejava, entraria sempre numa condição pelo menos 25 milhões de euros melhor do que aquela que se tinha verificado na privatização. Por outro lado, havia um fortíssimo incentivo para os compradores, os novos acionistas, não incumprirem, porque até o Partido Socialista, ou o governo do Partido Socialista, mudar essa regra, os compradores estavam obrigados a manter na TAP os 217 milhões de euros de capitalização. Portanto, não havia nenhum incentivo para os novos acionistas deixarem de cumprir, porque se deixassem de cumprir, perdiam a propriedade da empresa e perdiam 217 milhões de euros de prestações suplementares. Por isso, eu creio que, no final, queria dizer uma coisa, Sr. Deputado. Quando nós vendemos a empresa, realmente a nossa grande preocupação era garantir que os bancos não nos exigiam o pagamento da dívida no momento da privatização. Até porque o Sr. Deputado sabe que, por via do artigo 501 do Código das Sociedades Comerciais, não é nada líquido que o responsável da dívida, mesmo depois da dívida, se ela não for paga pelos novos acionistas, não sejam os antigos acionistas. Portanto, nós tivemos de encontrar aqui uma solução de negociação que permitisse fazer a privatização, que permitisse a transição da dívida para a nova estrutura acionista e que também garantisse que, se esta nova estrutura acionista porventura não cumprisse, o Estado voltava a entrar na empresa numa situação melhor do que aquela que tinha à data da privatização. Não sei se foi claro, que isto não é fácil de explicar.
Eu, pelo menos, entendi, discordando, pelo menos teoricamente, dessa garantia, percebo os mecanismos também que havia, diretos e indiretos, de proteção, e penso que, pelo menos na prática, devem ter resultado, porque até já tivemos aqui o Sr. Dr. Mário Centeno a dizer que essa dívida, que, se não estou em erro, penso que era 615, depois passou para 465 em 2017 e depois para os 140 ou 120, na prática reduziu, foi reduzida em 75%, e por isso que seria um risco teórico, na prática nunca aconteceu, e por isso esses mecanismos de alguma forma evitaram isso. E por isso até lhe pergunto, ontem o Ministro Pedro Nuno Santos disse que sabemos hoje que foram assinadas cartas de conforto com consequências trágicas. Eu pergunto-lhe se sabe quais é que foram essas consequências.
Eu creio que a história da empresa até 2019, exatamente como o Sr. Deputado acaba de confirmar, vem dar nota de que a evolução da TAP permitiu pagar uma boa parte da dívida que podia ser assacada ao Estado, e se não tivesse acontecido a pandemia, atendendo ao trajeto da empresa, como aqui aliás foi salientado pelo Dr. Lacerda Machado, provavelmente essas cartas de conforto teriam morrido, teriam se extinto em termos de qualquer eficácia pouco tempo depois. Por outro lado, o Dr. Pedro Nuno Santos não tem razão, objetivamente está errado, pelas razões que eu já expliquei. o direito potestativo, a combinação do direito potestativo com as cartas que enviámos aos bancos e que foram exigidos pelos bancos, a começar pela Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, garantiam ao Estado que, se tivesse de reentrar na empresa, entraria numa situação, do ponto de vista de dívida, 25 milhões de euros melhor do que à data da privatização. Portanto, provavelmente, o Dr. Pedro Nuno Santos disse aquilo que disse por ignorância, estou a ser simpático, porque se tivesse lido os documentos com cuidado, teria percebido que não havia nenhum risco potencial do Estado reentrar na TAP numa situação pior do que aquela que a TAP conhecia quando a TAP foi privatizada. Isso estava excluído, atendendo à natureza dos acordos que assinámos, tanto com os novos acionistas como com as cartas que enviámos aos bancos. Talvez o que se passou relativamente ao tema esse dos riscos trágicos tenha mais relação com aquilo que se passou depois em 2017. Como sabem, em 2017 houve uma recompra da empresa e, devido ao facto de o governo do Partido Socialista ter eximido os acionistas da obrigação de manterem os 217 milhões de euros de capital caso saíssem de acionistas da empresa, a consequência dessa decisão, desse ponto 20º do acordo parasocial, resultou no pagamento de 55 milhões de euros ao Sr. David Neilman, quando o Estado chegou à conclusão que, para salvar a empresa, o tinha que tirar da estrutura acionista da TAP.
Exatamente, sobre o acordo de 2017, o Tribunal de Contas diz que foi remetida, na altura, o governo PS, a cada um dos 8 bancos uma declaração reforçando as obrigações decorrentes das cartas de conforto de 2015, o que torna no limite a par pública única responsável por aquela dívida. E eu pergunto-lhe se, na prática, o governo PS emitiu documentos equivalentes às denominadas cartas de conforto que tanto critica.
Não conheço o processo em detalhe do Partido Socialista, do processo financeiro conduzido pelo Partido Socialista. Aquilo que o Tribunal de Contas refere nas suas conclusões é que as responsabilidades financeiras e de capitalização recorrentes da recompra foram aumentadas para o Estado português, com a operação da recompra, e os direitos económicos passaram de 31% para 5%. Isso está nas conclusões, é completamente claro. Quanto à referência de que, no momento da privatização, do ponto de vista financeiro, nós tínhamos uma responsabilidade na prática de acionista único, eu posso entender isso no contexto do relatório do Tribunal de Contas, se juntar também depois o ponto 55, 56 e 57, que também já aqui li, e que faz referência à existência do direito potestativo, que, combinado com as cartas enviadas aos bancos, protege o Estado na exata proporção que eu aqui disse. Repito, e isto é factual, o Estado português, com o acordo que existia até 2017, nunca teria de recomprar a TAP numa situação de dívida pior do que aquela que a empresa conhecia à data da privatização e, por outro lado, os acionistas privados estavam obrigados a manter as prestações de capital de 217 milhões de euros na empresa. Perdiam-nas para a empresa.
Certo, isso parece claro, até na comparação que o Tribunal de Contas faz dos dois acordos. Aliás, mesmo a par pública, diz que o acordo de 2015, agora estou a citar, defendia ao Estado em termos de lhe conferir um direito potestativo de readquirir a totalidade do capital em caso de incumprimento por parte da Atlantic Gateway, mediante o pagamento de 10 milhões e sem a obrigação de devolução da recapitalização realizada, entretanto, por este consórcio. E é esta obrigação, é esta não obrigação que a República fala, que depois passa a existir em 2017, esta não obrigação, e por isso, com o desaparecimento desta cláusula,